Então, agradeço aos senhores deputados estarem aqui e já termos quórum para podermos começar esta reunião. Eu queria começar por aprovar a proposta da ordem do dia. Aquilo que me foi comunicado foi que os pontos 4 e 6, a pedido do Bloco de Esquerda, são adiados. O ponto 5, a pedido do PSD, é adiado. E houve uma alteração que foi solicitada pela deputada Ana Mesquita ao relatório da audição dos peticionários da petição 565, que já foi incluída e, portanto, já está em condições de poder ser aprovada. E, portanto, o ponto 3.5. O ponto 3.5. Mas, se calhar, depois, na altura, quando chegarmos lá, diz-nos, e se estiverem todos de acordo, a gente inclui. Sim, sim. Ok. Ok. Muito bem. Portanto. Sim. Adiamos para a próxima reunião? Sim, está bem. Ok. Ok. Muito bem. Então, depois o ponto 2 é a aprovação da ata 150. Não sei se estão de acordo, se posso aprovar. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado. Depois temos várias iniciativas que baixaram, projetos de resolução, um do PAN, que é o projeto de resolução 1977/13, pela melhoria das condições de alojamento dos estudantes deslocados. O PAN solicita discussão no plenário. Depois há o projeto de resolução 1980/13 do CDSPP, que recomenda ao Governo a contratualização com os setores privado e social de alojamento para estudantes do ensino superior deslocados, é para plenário, muito bem. Depois temos vários projetos de lei, eu só queria que temos vários projetos de lei que baixam e que está aqui uma descrição de a proposta da tramitação. Eu se calhar punha cada um deles à vossa à discussão. O projeto de lei 1121/13 do PAN, a proposta de tramitação está aqui descrita, não sei se concordam, para poder ser. Sim, exatamente. E a tramitação é igual para todos eles. E, portanto, se estiverem de acordo. Portanto, o primeiro é o projeto de lei do PAN 1121. Que tem aqui várias entidades pedido. Não sei. Sim, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado, é mesmo uma dúvida, e posso estar enganado, mas na passada sexta-feira foram aprovados um conjunto de projetos de lei e acho eu também projetos de resolução. Eles não estão aqui colocados, mas agora a regra não obriga a que também haja uma discussão na especialidade dos projetos de resolução. Ah, pena. Ok.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, pela elucidação. Portanto, em relação ao projeto de lei 1121, há alguma coisa a acrescentar? Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Aqui na questão dos pedidos de parecer contributo, se calhar eu avaliaria isto de uma forma mais geral, não é? Parece-me que há aqui outras instituições que eventualmente podem ser incluídas e só que eu neste momento não tenho condições de fazer já aqui a proposta concreta, porque há aqui uma série de... É isso, é que a questão é que as associações académicas e de estudantes seriam umas delas, mas eventualmente, tendo em conta determinado tipo de assuntos, podemos ainda aqui pensar em outras. Portanto, não nos opondo nós, acho que já estão sugeridas, podermos ainda acrescentar outras daqui até ao final da semana, pelo menos, fazemos esse pedido de acréscimo para consulta.
Se estiverem todos de acordo, acho que faz sentido. Não é? Portanto, isso em relação à 1121 do PAN, em relação à 1120 do PCP e à 1117 também do PCP. Muito bem. Depois temos uma iniciativa europeia, que é a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as disposições para o prosseguimento das atividades de mobilidade para fins de aprendizagem em curso do âmbito do programa Erasmus+, no contexto da saída do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, Reino Unido, e da União Europeia. Foi sinalizada em 6 de fevereiro, será distribuída ao PS e a apreciação do relatório, que estávamos a sugerir que fosse no dia 19 de março, não sei se... Sr. Deputado, prefiro.
Obrigado, Sr. Presidente. No grupo maior do PS considera pertinente fazer esta apreciação e concordamos com os prazos e, sendo o caso, o deputado relator serei eu próprio.
Obrigado. Depois temos vários relatórios da audição. Temos um da audição, um da audiência e um da audição também. O primeiro é da audição ao Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, pelo Grupo de Trabalho de Educação Especial. Gostaria de saber se podemos aprovar ou não. Se estiverem todos de acordo, ponha a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. O outro é a audiência à Pró-Inclusão, Associação Nacional de Centros de Educação Especial. Posso pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado. E depois temos um relatório, a audição dos peticionários da petição 565/13, que teve uma adição, uma alteração, e que ainda tem uma, e portanto pedia para adiar para a próxima reunião. Muito bem. Muito obrigado. Exato. Ok. Pois, exato. Exatamente. É. Ok, depois os pontos 4, 5 e 6, como eu já informei no início, foram todos adiados, a pedido o 4 e o 6 do Bloco de Esquerda e o 5 do PSD. Depois temos um requerimento do PCP para audição do Ministro da Educação e da Federação Nacional de Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais sobre a falta de pessoal não docente nas escolas. Eu pedi à Sra. Deputada Ana Mesquita, não sei se... Ah, a Sra. Deputada Ângela Moreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, este requerimento para a audição do Ministro da Educação e da Federação Nacional dos Sindicatos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais é sobre a falta de pessoal não docente nas escolas. Já há muito tempo que o PCP tem denunciado que a falta de trabalhadores não docentes, sobretudo auxiliares e administrativos na escola pública, é uma realidade. Fomos sempre colocando ao Governo que não estava a proceder à devida substituição de trabalhadores no termo da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Ao mesmo tempo, não estava a ser o rácio não estava a ser adequado à realidade das escolas, à realidade concreta e específica das escolas. O PCP sempre exigiu que esta substituição de trabalhadores fosse feita sem que daí resultasse um acréscimo para a precariedade, o fenómeno da precariedade. Os diretores das escolas agora vêm dizer que há pelo menos a falta de um auxiliar em cada agrupamento. Há outras realidades em que carecem muito mais faltas de auxiliares, de trabalhadores, por aposentação, baixas prolongadas e que falecem, que não são substituídos, e que leva a que muitas escolas tenham que encerrar reprografias, pavilhões de desportivos e outras áreas. De acordo com as informações prestadas à comunicação social, para substituir os trabalhadores não docentes afastados do trabalho por períodos superiores a 2 anos, as escolas recebem apenas bancos de horas que podem pagar a funcionários a tempo parcial. E nestas condições trabalham cerca de 1.500 auxiliares. O Ministério da Educação tem referido que as escolas tiveram um reforço de 2.550 auxiliares durante a atual legislatura. No entanto, a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais tem afirmado que pelo menos 1.500 estarão em baixa médica. E o mesmo acontece com os administrativos. há imensas insuficiências e faz-se ainda mais sentir quando são de trabalhadores ligados à contabilidade, que provoca atraso no pagamento de salários, de fornecedores, havendo uma falta de materiais fundamentais para o bom funcionamento das escolas. E é neste contexto, neste sentido, que pedimos que o requerimento seja aceito. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma intervenção de algum outro partido. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Não quero passar à frente de ninguém, mas pronto. No CDS vamos aprovar este requerimento, dando nota de que o assunto não é novo, que tem sido trazido praticamente a legislatura toda, e que neste momento o interesse que temos em ouvir o Sr. Ministro até é no sentido de perceber aquilo que está a ser feito para a preparação do próximo ano letivo e para que ele possa começar com outra garantia de estabilidade em termos de pessoal não docente. Porque, de resto, o assunto, enfim, a conversa está bastante esgotada, o Ministério tem dado sempre as mesmas respostas aqui em comissão, embora depois com poucos resultados efetivos nas escolas, mas, portanto, o nosso grande interesse, e por isso realizamos o requerimento, é o de perceber o que é que vai ser decidido para o próximo ano letivo.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Porfírio Silva, PS. Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta discussão não é nova, efetivamente, mas não deixa, no entanto, de ser um debate importante. E, portanto, estando ou não estando de acordo com algumas das afirmações que são feitas pelo requerimento, e apesar da nossa posição de princípio de que temos enquadramento nas audições regimentais para analisar estas questões, não nos opomos à chamada do Sr. Ministro para debater este assunto. A minha questão, de facto, é outra. E é, uma coisa é chamar o Ministro. Outra coisa é escolher das inúmeras entidades, outras, que têm um interesse e uma participação nesta matéria, e delas escolher uma federação sindical e dizer vamos ouvir esta federação sindical especificamente. Aliás, o próprio requerimento cita outros intervenientes na gestão das escolas, citando a sua opinião, mas depois não, aparentemente não os quer ouvir. É claro que se nós queremos que esta apreciação desta matéria seja apenas uma forma de voltar a falar no assunto, então podemos fazer de qualquer maneira. Escolhemos uma entidade qualquer além do Ministro e chamámo-la. Se nós queremos fazer uma abordagem estruturada disto, porque é óbvio também para o Partido Socialista que, evidentemente, há trabalho a fazer no futuro quanto à dotação da escola pública de todos os recursos necessários. Nós nunca dissemos que estávamos pensando que essa matéria estava feita e encerrada. Agora, se nós queremos, de facto, uma discussão sobre essa matéria, a nossa pergunta é, então, porque é que, além da tutela, queremos ouvir especificamente esta federação sindical? Faz isto sentido? Quer dizer, a Comissão de Educação da Assembleia da República considera que o interlocutor, não é um dos interlocutores, porque obviamente este interlocutor também é um interlocutor relevante, mas consideramos nós que o interlocutor é esta organização? Isto para nós é uma questão importante, porque nós não temos como hábito fugir à análise dos problemas que sabemos que têm que ser resolvidos, mas, quer dizer, temos que ter um método. E que mensagem é que a Assembleia Europeia passa quando chama o Ministro e chama um dos interlocutores que estão no terreno, mas que é apenas um dos interlocutores? Isto é uma questão que eu gostava de perceber da parte do grupo parlamentar requerente e da parte também dos outros grupos parlamentares, se nos parece que este é o bom método, ou se eventualmente nos organizamos para ter aqui uma outra maneira de ouvir outros intervenientes. Estou perfeitamente à vontade, porque não estou sequer a pensar em nenhum interveniente que venha dizer não, nós até temos funcionários a mais. Bem sabemos que todos aqueles que chamemos irão dizer, por esta ou por aquela razão, que devia haver mais. Portanto, não estou sequer a pensar proteger o Governo por esse lado, porque, obviamente, ninguém virá dizer que temos funcionários a mais. Todos virão a dizer que precisamos de mais funcionários. Portanto, não é sequer essa a questão. A questão é uma questão de método. e gostava, no fundo, que dessemos mais utilidade a esta iniciativa do documentário do PCP, entendendo-nos aqui sobre uma forma de fazer isto de maneira a que possamos ouvir outros intervenientes relevantes nesta matéria. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Porfírio. Passar a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro,
Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O tema é pertinente, o requerimento é pertinente. Nós acompanhamos, obviamente, as preocupações e a intenção de trazer cá o Sr. Ministro para se pronunciar em relação a um problema que na verdade, já se arrasta há vários anos, em relação aos vários interlocutores que possamos ter. Nós não fechamos a porta a que hajam outros. Se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quiser apresentar um requerimento com outros nomes, nós também aprovaremos. Acho que isso não é impeditivo. É bom que a discussão seja alargada, mas neste momento há um requerimento em cima da mesa, ele faz sentido e nós acompanhamos-lo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimpão, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dizer que, relativamente a este requerimento, nós acompanharemos naturalmente, porque somos a favor também do esclarecimento e de todas as explicações que possam ser dadas. Agora, é interessante é ouvir o que nós estamos a ouvir há 6 meses de haver eleições legislativas. É que aquelas preocupações que vimos nós manifestando ao longo dos anos, agora parece que têm eco também em todos os grupos parlamentares, mesmo naqueles grupos parlamentares que aprovaram os orçamentos de Estado na área da educação. E isso é interessante. Eu acabei de ouvir o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda a dizer que isto é um problema que se arrasta há vários anos. Portanto, sendo um problema que se arrasta há vários anos, é interessante perceber que o fim da austeridade não chegou à escola pública. E, portanto, naturalmente que essa discussão também teremos quando o Sr. Ministro cá estiver, porque temos tido com o Sr. Ministro ao longo de todas as audições regimentais e em todas as oportunidades que temos tido para alertar para esta problemática que é gravíssima, que é a falta de pessoal não docente nas escolas e que levaram e que tem levado a muitas escolas a fecharem portas e a serem prejudicados os alunos. E por isso, Sr. Presidente, acompanharemos naturalmente este requerimento e cá estaremos nessa audição ao Sr. Ministro para mais uma vez alertar e esperar que realmente o Sr. Ministro traga respostas efetivas para resolver esta problemática que todos sentimos nas escolas.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado da Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, em relação às questões que aqui estão colocadas, em relação ao método que foi a questão suscitada pelo Partido Socialista, eu relembraria que não é propriamente fora do comum nesta comissão os partidos políticos e os seus grupos parlamentares apresentarem requerimentos fazendo a proposta de audição das entidades que bem consideram pertinentes fazer da sua própria iniciativa. E que, por exemplo, quando se fala até em matérias do ensino superior, já houve aqui requerimentos até aprovados por toda a gente, em que se sugeria a auscultação de uma determinada associação de bolseiros e não de todas, por exemplo. E acho que isso não chocou ninguém. Ou, noutras ocasiões, um determinado sindicato ou uma determinada associação qualquer, e acho que isso nunca chocou ninguém. E se, efetivamente, há outros interesses por parte dos diversos grupos parlamentares, não há nada que impeça que, da sua livre iniciativa, possam apresentar um requerimento com a proposta de audição de outras entidades. E, portanto, naturalmente, por parte do PCP, o que nós consideramos pertinente ouvir nesta fase são o Sr. Ministro e a Federação, porque, evidentemente, têm tido a questão do lado dos trabalhadores, que era isso que também nós gostaríamos aqui trazer, e, portanto, essa é a nossa perspectiva, mas não nos opomos a que o Partido Socialista apresente posteriormente um requerimento para a audição de outras entidades no mesmo efeito, e, portanto, não temos problema em relação a isso, pelo contrário. Agora, da nossa iniciativa, são estas as entidades que propomos então ouvir, mas também gostaríamos de deixar aqui uma nota que é a seguinte: nós não acordámos agora para esta questão da necessidade de reforço de pessoal não docente nas escolas. Há anos, e quando digo anos, é muito antes desta legislatura, sempre colocámos essa necessidade. Fomos muito críticos das alterações que foram feitas aos rácios, nomeadamente por um determinado governo anterior, que colocaram as escolas em enormes dificuldades, e nomeadamente aquelas que tinham menos de 20 alunos, vimos bem o problema que foi, Portanto, desde logo nós fomos apresentando até propostas muito concretas para a alteração do rácio e aquilo que ainda assim foi alcançado, ainda que nós consideremos que deva ser aprofundado, porque é ainda limitado face à realidade das escolas, foram passos que foram dados para, evidentemente, ir contradizendo algumas das questões que anteriormente estavam colocadas face a opções políticas de governos anteriores. Não estamos satisfeitos com o ponto de situação agora e concordamos com esta perspectiva de podermos aproveitar este requerimento para contribuir para, de certa forma, percebermos qual é que é o andamento das coisas para a preparação do próximo ano letivo. Na fase em que estamos é uma questão também prudente, como é claro, havendo até recomendações da Assembleia da República, resoluções neste caso, que mais uma vez propõem tomadas de medidas concretas pelo Governo em face ao número de trabalhadores não docentes ainda limitado. Mas ainda assim, a situação atual e concreta, nós temos lido todos notícias de encerramentos de escolas, seja totalmente, seja a nível parcial e de serviços, nos últimos tempos. E, portanto, nós não desistimos da ideia de poder ser ainda possível tomar medidas para que, ainda nesta, antes do próximo ano letivo, se possa, de certa maneira, contribuir para que a situação seja efetivamente resolvida a bem da escola pública. E, portanto, é também com esse sentido construtivo que nos apresentamos com este requerimento, porque efetivamente o que queremos é que a situação melhore para a escola pública, e é com esse intuito que aqui estamos a suscitar o debate e chamando o Sr. Ministro da Educação e neste caso também a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Porfírio Silva tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não quero abusar e, portanto, vou ser rápido desta vez. Eu só queria sublinhar que já aconteceu, em situações similares a estas, que se transformou um requerimento desta natureza em algo mais, designadamente uma audição com várias entidades além daquelas que estavam previstas. Mas pronto, o PCP tem todo o direito de dizer: nós propomos estas, quem quiser que proponha outras, quanto a isso. Só fica claro quem é que opta por um método, quem é que opta por outro, mas legitimamente cada um toma a posição que bem entender. De qualquer maneira, para o Partido Socialista a questão é muito clara. Nós não fazemos campanha eleitoral com estas coisas, o Governo está em funções e está em funções até ao fim e não abandona nenhum tema, nem toma nenhum tema por virem aí eleições. Além do mais, temos a perspectiva de que continuaremos a ter responsabilidades na resolução destes problemas no futuro e sempre nos determinamos nestas coisas pela tentativa de juntar esforços para que os problemas que o país sempre enfrenta e que nunca estão definitivamente resolvidos sejam resolvidos com a participação de todos. Nem todos entendem assim, é esse o nosso entendimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Acho que posso pôr isto, Sr. Deputado Ana Mesquita.
Obrigada. O Sr. Deputado Porfírio Silva acabou de fazer uma afirmação que para nós não é aceitável, que é insinuar que há grupos parlamentares, porque a sua iniciativa não corresponde àquilo que outros acham que ela deve ser, estão a posicionar a favor ou contra determinado tipo de modelos de discussão. E não foi isso que aconteceu. Esta é a nossa proposta. Não houve nenhuma proposta concreta por parte de outro grupo parlamentar para alterar este figurino. E, portanto, a situação não é justa ser afirmado aquilo que foi afirmado por parte do Partido Socialista em relação ao posicionamento do PCP. E nós temos que deixar isto claro. Recusamos aquilo que foi aqui dito com o sentido que foi dito. Manifestámos até a abertura para que houvesse outro tipo de coisas. Ela não veio nenhuma proposta concreta e, portanto, nós gostaríamos apenas de deixar isto claro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, portanto, é só para deixar isto, porque efetivamente não fazemos a leitura daquilo que foi, não podemos acompanhar a leitura que foi feita por parte do Partido Socialista em relação àquilo que foi o nosso posicionamento.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Se não houver, eu ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção do PS foi aprovado com a aprovação dos outros partidos. Temos depois uma fixação da redação final do projeto de resolução 1891. O Sr. Deputado Luís Monteiro tinha pedido a palavra? Não. Desculpa. Peço desculpa. Portanto, o ponto 8 da nossa agenda é a redação final do projeto de resolução do CDS-PP. Está bem? Posso pôr a aprovação dessa redação final do projeto de resolução 1891/13? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora, nos outros assuntos, eu queria só dar-vos conta do que é que se está a passar com a audição sobre a educação inclusiva, que vocês sabem que se vai realizar na semana que vem. Tivemos um número muito elevado de inscrições e é possível que a sala não tenha espaço suficiente para ter toda a gente. Portanto, estamos a pensar numa sala paralela onde pudessem algumas das pessoas poderem ser colocadas para esta audição. Já na última, ontem, tinham entrado perto de 150 ou 160. 190 pedidos de inscrição para a educação inclusiva e algumas instituições queriam mandar várias pessoas. Nós mandámos um e-mail a pedir se para poderem reduzir cada instituição mandar uma pessoa, porque assim permitia termos, se possível, todos juntos na mesma sala. Suspeitamos que isso não seja possível e estamos a pensar numa outra sala paralela onde possam estar com televisão. Agora, eu também acho que era simpático se houvesse uma outra sala, também estivessem lá alguns deputados, não estivessem só os... para se sentirem acompanhados no processo. Mas, portanto, há muita gente interessada nesta audiência, ainda bem que a estamos a realizar, e ainda bem que não adiámos, ainda bem que fizemos naquela sala, mesmo que não tenha espaço suficiente para todos. Eu acho que era importante que ela fosse realizada e, portanto, agradeço também a vossa compreensão. Depois temos as datas das... Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, ainda em outros assuntos, um outro assunto. Na reunião anterior e como relator do projeto de lei que resulta de uma iniciativa legislativa de cidadãos, fiz uma sugestão aqui, que era que a Comissão propusesse ao par a intervenção do relator enquanto relator no debate em plenário. Todos sabemos como correu essa a reação a essa minha sugestão. Eu gostava de informar que, uma vez que não é evidente para todos os grupos parlamentares a utilidade dessa intervenção do relator, eu retiro a sugestão que fiz na anterior resolução e o meu grupo parlamentar falará por quem se determinar nessa altura, mas retiramos essa sugestão em função do que se passou entretanto e até agora. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Filho Silva antecipou-se, mas, enfim, eu o que tinha ficado, se eu bem tenho memória, na última reunião, era, pelo menos pela parte do grupo parlamentar do CDS, mas acho que não éramos os únicos, tínhamos que pensar melhor no que é que significava, porque nunca me tinha deparado com essa situação. E vinha preparada para dizer que não havia nenhuma objeção, mas, assim sendo, também retiro... Também retiro o meu comentário e voltamos à casa da partida.
Muito bem. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu agora, em relação às datas das próximas reuniões, temos aqui quatro datas. As três primeiras são datas que já estão acordadas. Em 26 de fevereiro, às 9h30, a audição pública da educação inclusiva, já está marcada. 26 de fevereiro, à tarde, temos a reunião da comissão. No dia 27 de manhã temos a reunião do Ministro de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Isto está tudo marcado na nossa agenda. No dia 6 de março, que é uma quarta-feira, deveria haver uma reunião da Comissão. Se for da parte da manhã, porque é uma quarta-feira e, portanto, a parte da tarde há plenário, eu da parte da manhã não vou poder cá estar. Portanto, não sei se um dos vice-presidentes pode substituir-me, se for da parte da manhã. Quarta-feira, dia 6 de março.
Senhora Deputada. Senhor Presidente, eu peço desculpa. Eu não quero que, de alguma maneira, alguma a minha vida profissional se interponha com a vida aqui da Comissão. Mas, às quartas-feiras de manhã, é também dia da Comissão de Saúde, onde eu também tenho lugar. Eu já tenho dito isto várias vezes, mas enfim, é o que é, o problema é mais meu do que de outras pessoas, mas o que se passa é que já no dia 27 eu vou ter uma impossibilidade, porque vou ter audições a meu requerimento na Comissão de Saúde e temos a audição do Ministro, eu não sei como é que vou resolver, mas pronto, estou a contar com a ciência, mas acho que até lá vai ser difícil. E depois, na semana seguinte, dia 6, vai acontecer a mesma coisa, e portanto, eu não posso assegurar a presidência da Comissão a ter que sair, e portanto, não tenho mesmo qualquer hipótese.
Eu, se estiverem de acordo, eu podia contactar a senhora deputada Nilza de Sena, ou o grupo parlamentar poderia, se calhar eu contacto diretamente, é como entenderem melhor. Vejo se ela poderia presidir a essa reunião e, se for possível, a gente marca para essa manhã, porque depois, na quinta-feira de manhã, há reuniões de grupos parlamentares, sexta-feira é complicado, portanto, compreendendo esta dificuldade, também já percebemos que há várias reuniões a acontecer, ainda hoje aconteceu isso, há pessoas que vieram de propósito a esta reunião e que não puderam, é complicado. Portanto, se estiverem de acordo, eu converso com a senhora deputada Nilza de Sena, a ver se ela está disponível. Se ela não estiver disponível, se calhar teremos que adiar essa reunião ou fazer a seguir ao plenário, talvez, não sei.
Depende da
ordem do dia. Senhora deputada Ana Ribeiro.
Não, é mais uma questão prática. Eu não sei, talvez aqui os serviços nos possam indicar o que é que se prevê que seja a agenda de dia 26 à tarde da Comissão. É porque, quer dizer, temos aqui uma intensidade grande da Comissão de Educação nesta semana, 26 de manhã, 26 à tarde, 27 de manhã, e era para perceber se era mesmo essencial para a gestão de todos os trabalhos, mas... deixa à consideração, se for uma agenda que é para resolver coisas que têm prazo, pois com certeza que tem que acontecer, se não, provavelmente até se pode adiar para uma outra reunião ordinária da Comissão, mas deixo convosco.
Sim, a outra a seguir é dia 6, que é... Pois, mas vamos ver. Sim, vamos ver qual é a agenda.
Sim, mas foi adiado, então as coisas foram adiadas.
Sim, sim.
Okay. Para quem tem outra comissão, não é por isso que eu estou aqui. Então, e a petição, o relator da petição já está super atrasado.
Está bem? Sim. É o que foi. Bem, nós vamos analisar a situação e vamos, se calhar, mandar uma proposta. Pois. Não, podíamos fazer uma reunião ou no dia 26 ou 27 de manhã, meia hora antes. Sim, 27, meia hora antes.
Às 9h30.
Sim, às 9h30. Ok. Muito obrigado, senhores deputados.